Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite, o cachorro lá de boa noite!
Ei, boa noite! Boa noite! Aê. Boa noite, cachorro!
Aí, ó,
não deu. Aí sim, hoje a Nintendo começou cedo, hein? E ai, ai. É daquele jogo que a Nintendo deve ficar brava mesmo, porque eles demoraram pra entregar alguma coisinha pra eles, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mais um programa, mais um episódio... Mais um joguinho prontinho para os seus lindos ouvidinhos, agraciados, com as vozes dos podcasters mais cheirosos do Brasil. E vamos a mais um jogo. Senhor Wesley, você tá bem?
Tô bem, tamo aí, firme e forte na luta.
Vazio. Descarregou, foi tudo esse meu menino, cheio de saúde. Que jogo? Que a gente vai falar hoje, senhor Wesley?
Falaremos hoje sobre o clássico máximo dos jogos de terror, o primeirão, Resident Evil.
Cuidado com essas frases aí, hein?
Ó.
Mas com o máximo aí, tem controvérsias, mas tudo bem.
Ah, mas ele é o mais conhecido, né?
É, se vocês quiserem, a gente pode levar isso aí, hein? Depois no assunto. Que precisa de muito aí pra dar Silent Hill, mas tudo bem. Vamos lá.
Mas eu acho que Silent Hill é muito lixado, não é? Sabe?
Então, ele tem uma fandom gigante, cara, o Silent Hill.
Eu acho que não tem como, tipo... Eu entendo que Silent Hills é melhor do que Resident Evil, já falando. Mas em relevância, eu acho que o Resident é um pouco mais. Entendeu?
Não sei, tem Alone in the Dark aí também no pacote, mas vamos lá. Vamos lá, senão a gente nem vai dar a chance aí pra te contar a história do negócio. Já estão falando todo o negócio aqui. Vamos com calma. Senhor Wesley, fale aí do clássico máximo aí do terror no Wikipedia. O que tem aí pra você falar pra gente? Quem que é esse tal desse Resident Evil, desse Biohazard?
Bom, ele foi desenvolvido pela Capcom, publicado pela Capcom. Ele foi lançado dia 22 de março de 1996 pra PlayStation. Depois ele teve também uma versão pra Sega Saturno. Tem uma versão também, um port pra Nintendo DS e pro computador, veio depois, né? É o Survival Horror, single player, e é isso que tem no Wikipedia. O diretor é o Shinji Mikami, né?
É isso. Shinji Mikami foi um dos nomes que a gente mais falou aqui nesse podcast, né? Desde o início dele. E também é um homem que faz tudo que é jogo, e normalmente é um jogo bom, ele tá na Capcom entrega, tá certo. Shinji Mikami, ele é um homenzinho bem bacaninha. Senhor Francesco, você tá bem? Você tá como? Como é que você tá? Você tá feliz?
Cara, eu tô bem. Na medida do possível, eu tô bem, sim.
Tá certo. É o nosso Nietzsche do Controle 3. Bom, vamos falar um pouquinho um pouquinho não, as suas 63 páginas aí que você fez aí pra gente, da história do Resident Evil, e claramente você fazendo aquela narrativa bonita, aquela abertura fantástica de Resident Evil, que provavelmente, ó, eu tô falando, não sou eu que tô falando, tá? Eu já vi aí no, nas mídias aí, tá? Que é a pior abertura da história dos videogames, mas tudo bem.
Meu amigo.
Ainda bem que a gente tem um jogo fantástico depois da abertura, mas tudo bem. Vamos lá, tá, cara, Jessica, mete a história.
Bom, vamos lá. Julho de 1998, o grupo Alpha está ao norte da floresta de Raccoon City, à procura de um helicóptero que se perdeu nas redondezas. O helicóptero esse que pertencia às forças aliadas, aonde estava sendo tripulado pelo grupo Bravo, que perdeu o contato no meio de uma de suas missões. Vários assassinatos estavam ocorrendo estranhamente dentro da cidade. Pessoas estavam sendo assassinadas por vários grupos que atacavam coletivamente. Aqui no Brasil também é chamado de arrastão. E os corpos eram devorados após brutal ato. O grupo Bravo teria desaparecido após investigar o esconderijo desses grupos. A equipe Alpha finalmente chega até os destroços do helicóptero, que estavam à procura. Estranhamente, não encontraram nenhum corpo próximo e todos os equipamentos da Bravo não estavam ali. Quando ainda estavam à procura de pista para justificar o ocorrido, uma besta com traços caninos começa a atacar o grupo. Todos da equipe começam a se defender, porém as tentativas são em vão, pois as miras dos atores que interpretaram a cena não conseguem acertar um só tiro na tal besta, me lembrando os Stormtroopers em Guerra das Estrelas. Não tiveram uma outra alternativa a não ser fugir daquele lugar. No meio da fuga, o helicóptero que os trouxeram, os agentes, sai em fuga, abandonando assim o grupo Alpha. Em desesperada, eles encontram uma mansão no meio do nada e se adentram para conseguirem se safar do perigo. E assim começa a nossa jornada investigativa dos nossos nobres heróis, que agora se encontram dentro de uma mansão desconhecida, aonde estariam presentes a conhecer a residência do mal.
A residência do mal. Aí sim, meu amigo. Tá aí. Cara, só de você falar a história, o que vem cada frame na cabeça daquela abertura linda do Resident Evil. Fantástico. Aquela trilha de três tracks que eles colocaram no mato e deixaram filmando. Tá.
Eu posso só dar um adendo, que é meio com uma curiosidade também. A versão americana, ela tem meio que censura na abertura dela. E a versão que é do japonês é um pouco mais sangrenta, né, entre aspas. Que ele mostra mais, tipo, pessoas... É do começo, se eu não me engano, na versão americana, é tipo um jornal, né, mostrando que tá havendo assassinatos e tudo. E na versão japonesa aparece, tipo, corpos, sabe, mostrando e tudo. Então ele é um pouco mais explícito do que essa versão que veio... Teve conversão depois, né, pro americana. Mas é tudo ruim, tá ligado?
Deu aquela mudada ali, né? Não salvou, mas tá
e
bom.
Se eu não me engano, eu acho que eles deixaram em preto e branco quando veio também. E a versão do japonesa é colorida, sabe? Mas nada que faça diferença também.
Eu lembro que não faz muito tempo. Não, eu acho que foi esse ano ainda. Encontraram o cara, o ator que faz o Barry.
Eu vi isso daí. Ele é professor, eu acho. Ele nem era ator, tá ligado?
Ele morava no Japão, aí encontraram ele lá. Eles queriam os americanos pra fazer a abertura. Porque, falaram, quer fazer?
Porque ficou desse jeito cagado, né? Essa abertura ruim. Porque eles não pegaram atores. Eles queriam pegar pessoas parecidas com
os personagens.
Com os personagens, então, tipo, eles acharam assim, no Japão. Andando, no Japão eles acharam. E falou, você é parecido, tal, quer fazer um vídeo? Os caras, vou fazer.
É uma graninha, vai rolar uma graninha.
Tanto que eu acho que a Jill era uma estudante, se eu não me engano, alguma coisa assim.
Não, eles pegaram o bagulho, é que é aquele negócio, mano, os caras ainda não sabiam manipular muito bem, né? A mídia de CD e como você vai conseguir fazer filmagem junto com o jogo, então você tinha que fazer toda aquela conversão, aqueles negócios, tipo, daí você via que a voz na dublagem era totalmente diferente da expressão que eles estavam fazendo no... José! O Chris. No! Don't go! É genial! Aquele cachorro de ventríloco. É muito bom, cara. É muito, tá muito bom.
Aquele som de dinossauro, né?
É. Cara, é muito bom. É fantástico. Eu acho que era isso que precisava pra ser mesmo um clássico, saca? Apesar dessa abertura genial que os caras fizeram Resident Evil. No começo, mano, eu lembro. A minha primeira. Meu primeiro contato com Resident Evil não foi no PlayStation, cara. Foi no Sega Saturno que eu joguei. E eu ficava abismado. Falava, caralho, olha, eu saí do Mega Drive aqui. Agora tem até filminho no começo. Que coisa do caralho. Joga 3D todo, ficava assim, porra, emocionado, saca? Depois que a gente foi entender mais ou menos o que tava acontecendo, né? Mas tudo bem. Isso aí a gente vai se entendendo. História entregue do senhor Francesco, e já dando aquela grudada nos assuntos, né? Senhor Wesley, gráfico. O que o Resident Evil entrega de gráfico que ele entregou na sua época e o que nos entregou até hoje?
Cara, gráfico. Resident Evil é um game 3D. Com aquela pegada, né? Ele é uma, meio que, colocar entre aspas, uma imagem estática, né? Com os personagens em 3D poligonal, né? Eu tava jogando e eu até comentei com o Gordo que você sabe exatamente onde você vai mexer, né? Porque ele tem aquela disparidade muito grande entre os gráficos, né? Alguma coisa que você vai mexer e tudo. Porque eles colocam normalmente o que é interativo no jogo, né? Em 3D poligonal, mas só que o jogo mesmo é tudo meio que uma imagem, né, estática, e isso é legal, porque fica um gráfico muito bom, assim, ele não perde qualidade. E cara, e o 3D dele também é muito bom, sabe, pra época e tudo que ele podia entregar, e ele é bem detalhado também na parte dos zumbis e tudo. Eles quiseram fazer aqueles zumbis mais necrosado mesmo, né, tipo, andando sem um braço, a perna, tudo, sabe? Então, e o ambiente, a ambientação também, que é a maioria na mansão e tudo, é bem legal, o gráfico é muito bom.
Ele entrega bastante, o cenário pré-definido dele foi uma pegada muito fodida, cara, pra entrega de gráfico daquilo, porque as pessoas ficavam impressionadas, saca? Tudo bem, era uma foto estática, E os personagens andando em 3D em cima dessa foto. Colocava o hitbox onde a gente podia andar, deixava ali da maneira que tinha que fazer. Cara, e aquilo deixava muito bom, cara. Eu tenho umas lembranças fantásticas enquanto eu jogava Resident Evil. E os seus lindos gráficos.
Pode falar. Só pra completar essa parte do gráfico, eles fazem uma jogada de câmera também muito boa, né? Porque a câmera é fixa, né? E ela vai se movimentando conforme você vai andando. E eles colocam bem, tipo, zumbis em partes que você não consegue ver pra você ter aquele jumpscare, né? Então eles usam também esse macete, que é topográfico e tudo, de posicionar as câmeras em certos ambientes. E também pra dar, eu acho que aquela facilitada, quando você tem alguma coisa que você tem que interagir, você vê que a câmera, ela meio que foca, né? Exemplo, na hora do piano, ou pra você pegar, logo no começo do jogo, pra você pegar aquele negócio que tá na parede, acho que é um escudinho e tudo. Então ele muda a câmera e dá um foco mais naquela parte. Então eles fazem essa jogada com a câmera também, né?
Deixa ali pra deixar pré-entendido, pré-definido. Porque se você colocar mesmo na balança, o jogo pra época, cara, ele era um jogo difícil, cara. Não era todo mundo que ia ter o costume de pegar assim e ver. Que o que tinha que fazer, como ir, como voltar. Tinha que dar uma facilitada, né? Hoje não é mais necessário isso, mas antigamente eles tinham que ter essa mão. Isso aí é coisa do Shinji Mikami. Ele level design, o cara ele é foda pra caralho. Bom, senhor Francesco, a musiquinha, o sonzinho, tudo que ele toca no final, como é que chama? Moonlight Sonata, né? Ela tocando no piano, coisa bonita, tudo. Eu sou muito fã do negócio do Resident Evil 1, mas manda aí seus parecer.
Cara, a música desse jogo é fantástica mesmo, cara. O som que eles escolheram pra dar uma ambientação, é uma música meio clássica, meio assim, orquestrada, assim. Não tão orquestrada, tem mais piano, mais essa questão mais mistério, né? E a música se encaixa muito bem. Interessante que eles não colocam música a todo momento, eles colocam os momentos onde você só escuta seus passos e você se mexendo no ambiente para te dar mais tensão, né, dentro do jogo. E os efeitos sonoros, cara, eles são bons, tirando os de dublagem, que não é muito bom, não é muito bem feito, né? A dublagem desse jogo é muito bacana, assim, Mas é bem aqueles filmes B.
É, amador pra caralho.
Bem amador, mas é, você releva, né? Mas o som, desde o tiro, das balas, dos zumbis, das vidraças quebrando, dá uma imersão bem bacana, bem legal. Então o som, ele é bem feito dentro desse jogo aí pra trazer esse suspense, essa tensão, né, pro jogador. É, tanto que no gráfico também você tem a questão da câmera, que o Wesley falou, né, do posicionamento delas, faz com que os personagens venham e dá esses pequenos infartos aí em você. E então o som ajuda bastante também essa questão.
Eu lembro claramente da música do Save, cara, e como ela trazia paz, porque quando eu jogava esses terrenos que eu não conhecia ainda, que agora de tantos survival horror que eu joguei, já não me é mais tão amedrontador, mas antigamente, assim, porra, você tem bala, pouco, tudo escasso, porque que é assim, que é um survival horror, tem que ser escasso, você tem que pensar naquilo que você tá fazendo, e eu lembro como a música do Safe dá paz, mano. Depois de tudo aquilo, quando você consegue abrir uma porta e você vê que tem uma máquina de escrever ali, a musiquinha tá tocando, traz uma paz gigante essa música, cara. Eu ficava... Ah, puta que pariu, até que enfim consegui encontrar a porra de uma máquina. E a música dá esse fundo necessário pra você seguir. Chefão, que o negócio começa a ficar meio pesado, tu já coloca uma música mais rápida, né? Pra você entender a situação. A música do jogo, pra mim, também não deve nada. Senhor Wesley, você... Pegou o controle, tá com o controle na mão? Como é que joga? Eu não sei jogar essas coisas, como é que faz?
Bom, ele... Controles, vamos lá. É, você tem a movimentação padrão, né? Dele, pra cima, pra baixo, direita, esquerda, no seu mapa. É, você tem um botão pra você, que você consegue correr. Você tem também pra você interagir com as coisas, né? Aquilo que você tá vendo ali no mapa, ali no ambiente que você tá. Que você consegue... Ela, por exemplo... É, você vê um quadro, alguma coisa, você interage, ela faz algum comentário, se tiver com a Gil, ela faz um comentário, né, do que tem ali e tudo. É, você tem também os botões de travar a mira. Se você, pra atirar, você tem que travar a mira obrigatoriamente, e ele meio que trava a mira automaticamente a primeira vez que você aperta ela, né, então ela vai mirar no zumbi ali, mas você também pode travar a mira e movimentar ela pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo, né? Que também tem alguns inimigos que é voadores, por exemplo, os corvos. É, ou pra baixo também, que tem os cachorros e tudo. É, cara, é basicamente isso. E você tem o seu menu dando start, que você consegue ter os seus itens ali. Você consegue interagir com eles, equipar eles ou desequipar. Ou fazer combinação, né? Se você pega, por exemplo, uma arma e munição. Aí você tem que combinar os dois ali pra você fazer e tal e... Cara, basicamente é isso. Tem um mapa também. É basicamente isso. Não é nada muito elaborado, nem nada.
É isso, simplicidade. É. Não muito, eu me enrolava bastante, mas tava legal.
Então, esse jogo ele usa poucos botões e é bem usado, né? Porque o posicionamento onde fica, né? O R1 você mira, o quadrado você corre, o X atira. Você fica numa posição confortável para jogar, você não precisa ficar mexendo muito o dedo. Tanto que mexer o dedo pro lado não é tanto esforço assim, mas enfim. Te dá uma jogabilidade bem bacana, você consegue controlar o personagem bacana. E ele não tem suporte analógico, né?
Não, ele tem, não tinha, né? É, na época que ele... Eu ia até comentar isso. Na época que ele foi lançado, em 96, ele não tinha o suporte ao controle analógico. Aí depois saiu duas versões, que é a Director Cut, e depois saiu a Director Cut com o Dual Shen, que aí ele tem o suporte tudo.
É que fica etiquetinha vermelha no canto, Dual Shock compatível. Aí as pessoas, eita porra, vou comprar o controle. E... Mas funcionava, mano, essa porra aí tremendo ainda por cima, era foda, velho.
É, pra dar aquela imersão, né, um jogo de terror e tudo, na hora que o zumbi pegava você, começava a tremer o controle, é da hora.
Eu lembro, cara, o controle parecia que ia explodir quando o Tyrant pegava assim e te levantava. Você botava na mesa assim, saia andando. Agora era da hora. Bom, senhor Francesco, a gameplay do jogo. Tudo que o Resident Evil entrega pra gente aí de gameplay, como ele nos faz trancar o ânus enquanto estamos na frente de uma tela.
Então, o jogo ele traz uma jogabilidade aí de que o pessoal chama de tanque, né? Que é você movimenta o personagem quando você anda pra frente e quando você aperta pros lados, ele rotaciona o personagem. É como se você estivesse dirigindo um tanque. E essa jogabilidade dentro do jogo, esse tipo de jogabilidade, faz com que se torne bastante limitado. E isso é muito bom pro jogo, porque quando você tem essa jogabilidade mais limitada, ajuda na atenção porque fica mais difícil de desviar dos zumbis e dos monstros. Então, e como o jogo também tem essa jogabilidade de tipo de gameplay de você tem que ter recursos escassos, tudo você gasta, então você não pode sair dando tiro em tudo. Então aí você consegue juntar essa jogabilidade limitada, mais a utilização de itens que você tem que saber utilizar até para salvar. E você consegue criar aí, o Resident Evil ele foi um dos pioneiros, né, de criar o survival horror, né, ou deixar ele popular, né, que eu me lembro muito bem, que é o Alone in the Dark, que tem, que eu acho que é um jogo de PC que tinha.
Isso, era o Alone in the Dark e o Sweet Home foram o que o Resident Evil pegou ali espiritualmente, né.
Então, esses aí, mas o Resident Evil realmente foi o que conseguiu, junto com, eu não sei, esses outros não sei se tem jump scare, mas o Resident Evil se conseguiu se destacar. Eu lembro que era o único jogo que o pessoal, assim, eles tinham meio receio de jogar por causa dos medos, tá ligado? Nossa, tinha um pessoal de parafuso que morria de cagar de medo pra jogar. Vou jogar o Resident Evil de noite, de madrugada, e não sei o quê. Mas naquela época tinha muita coisa, a gente não tinha muita informação e tal. E então a gente criou uma lenda aí, né, em volta desse jogo. Esse jogo era muito foda, todo mundo gostava dele por causa disso, porque ele era um jogo que dava medo, te dava atenção e adrenalina ao mesmo tempo, né. Então é um gameplay bem casado aí, bem feita, e que lá na frente eu vou explicar alguns probleminhas aí que pode ser um pouquinho que podia ser melhorado aí na questão de gameplay, mas é pequenos detalhes aí. Mas basicamente é gameplay de você explorar o local. Eu acabei quase esquecendo dessa parte. Investigativo, né? O jogo ele é investigativo. Então você vai descobrindo o que aconteceu, né, no local. E você vai vendo os arquivos que você consegue acessar dentro do menu lá do Start. E você vai descobrindo o que vai acontecendo. E vai gerando uma trama, né? Porque no começo do jogo você consegue escolher entre o Chris e a Jill Valentine. Chris Redberry, né? Redberry, sei lá.
Chris Redfield.
Redfield. Eu lembrei que era Barry ou Field. E você, quando você pega um dos personagens, que é o Barry, ele sai fora, um dos do grupo. Quando você pega Jill, quem sai fora é o Chris. Então aí são caminhos diferentes também, o jogo tem essa questão. Até o 2, são dois CDs, né, contando a história de dois personagens, que é o Leon e a... Como chama a outra?
Claire.
A
Claire.
Redfield. E a Claire. Ah, é a irmã do cara?
É a irmã dele.
Ah, tá. E no último, que é de novo a Jill, né, Valentine? É a última? No terceiro? E
terceiro é.
Então, aí no terceiro, eles modificaram um pouquinho isso daí, que é questão de escolha, né? Mas enfim, aí é papo para os outros podcasts. Mas é interessante, cara. Ah, também tem a questão dos puzzles dentro do jogo, né? Você tem quebra-cabeças. O cara que construiu aquela mansão, o cara era tipo, sei lá, o maníaco dos enigmas, tá ligado? E tudo tem um puzzle. Eu acho que nos primeiros até é um pouquinho limitado, tá? Um pouquinho pra trás. Mas a partir do segundo, os caras começam a criar uns negócios, uns puzzles que mexem na casa inteira. O bagulho é muito louco, velho. As chaves, é um monte de chave, o cara não tem um molho de chave, o cara jogava uma chave um pra cada lado. Mas é divertido, lógico, é tudo, eu tô zoando aqui, é tudo faz parte da gameplay, de você explorar o local, né? Não deixa de ser um jogo de exploração, né? Tanto que o mapa traz isso, né? Você vê onde você já acessou e tal. E casando junto com essa jogabilidade limitada, onde tudo tem é finito, né? Te traz muita atenção, porque você não. É uma coisa que empurra com a outra, né? Você quer explorar o local, só que você não tem. Você não tem o recurso para isso. Porque cada corredor que se passar pode aparecer zumbi. Aparecendo zumbi, você pode tomar dano, você pode perder mais bala que você não tem. Então traz essa tensão, né? Que é um dos charmes do jogo.
Isso aí.
Acho que é legal ressaltar também a parte do save, que ele também tem essa limitação, né? Você tem que ter uma quantidade, né, pra você salvar e tudo. E isso é pra você usar estrategicamente também. Porque senão... Sim.
É. Não poder sair usando a torta direita, né? Bom, antes de dar as notas, eu vou querer dar uns parecer aqui sobre as versões. Por quê? Porque eu, coincidentemente, eu acabei jogando todas. Então, eu dou um parecer aqui, né, do que a pessoa, vai jogar, eu joguei aquela versão, qual que é a diferença, mais ou menos. A do PlayStation seria a clássica, né? Seria a feita mesmo pra ser daquele jeito. A do Sega Saturno, ela tem aquela diferença gráfica entre o poligonal e essas coisas, fica um pouquinho pior ali. E os load do Sega Saturno é famoso, né? Você abre aquela porta, fecha, dá tempo de você pegar um café, você ir mijar, daí você volta de novo. Que demora pra caralho do Sega Saturno. Aí tem o do PC, aí vai fazer aquela base normal mesmo, do mais ou menos no PlayStation, um pouco mais rápido, porque no PC ele vai conseguir processar mais rápido. E aqui a versão que eu acho bastante interessante, que a pessoa que quiser jogar, é a do DS, do Nintendo DS. Que com as duas telas dá um negócio muito da hora, cara, com você ter a tela dos seus itens, as coisas embaixo, e a tela tudo em cima, é da hora pra caralho. Você tem uma imersão bem interessante. Não vai dar tanto medo, né? Porque jogo de terror em portátil, cara, é difícil, cara. Um negócio assim, dá medo ali, você precisa de um negócio mais, um aparato um pouco mais interessante pra você se sentir mais amedrontado. Mas aquela versão, ela é bem legal. A Director's Cut, que veio depois, essa versão vai estar uma... E você vai poder escolher a dificuldade. Você vai também ter alguns jogos de câmera diferente, que é alguns cortes de câmera que o Shinji Mikami tinha feito, foi cortado na versão final, para deixar de outro jeito. Aí depois eles mandaram a versão que o Shinji Mikami queria, que é essa do Director's Cut. Então você vai ver em alguns lugares assim, a câmera vai estar diferente, não vai estar, que nem o Wesley falou, diretamente apontada para onde você tem que ir, ela vai estar mais aberta para você ter uma visão maior do que tá acontecendo, e essas diferencinhas. Há com que o controle treme, fica parecendo um consolo, bagulho louco mesmo. Aí depois temos, para as pessoas, provavelmente não vai ter jogado, ou jogou, cada um tem a sua opinião, tudo bem. Todo mundo fala que a melhor versão de remake do Resident Evil é a 2, agora que apareceu, e realmente é fantástica, principalmente a parte da delegacia. Você fica assim, pirado. Mas a versão do Resident Evil Remake do GameCube é genial, cara. É genial. Eu nunca vi um remake tão bem feito. Ele fez tudo o que tinha que fazer pra você fazer um remake bom e de sucesso. Por causa que no GameCube, e depois saiu pra PC, a mesma versão, vai estar o Resident Evil na íntegra, do jeito que ele é, o 1. Totalmente melhorado, com as câmeras revistas, tira a forma de andar de tanque, ou você pode escolher, e não só o jogo na perfeição dele, como mais salas, mais puzzles, mais coisa, mais files pra você ler, e é muito foda. E um outro também, que vai ser um predecessor, seria o Resident Evil 0, que é uma lástima. A gente esperava bastante desse Resident Evil 0 aí, com a Rebecca, que é a menina do Bravo Team que veio antes, e que ela tava lá com um presidiário. O jogo é horrível, sem graça, sem sal, mas tudo bem, né? Não tem nada a ver com um, graças a Deus. Daí, bom, tem, mas é outros 500. Vocês têm mais alguma coisa pra falar antes das notas, meus queridos?
Cara, eu só queria dar uma complementada nessa parte do Director's Cut, que ele tem algumas diferencinhas, né, de itens e tudo, e eles colocaram também uma mecânica que é meio que o crítico, né, que agora, dependendo se você atira e tudo, às vezes dá um crítico e você explode a cabeça do zumbi, né, e eles mudaram algumas coisas também, tipo, se eu não me engano, tem uma parte que você encontra um corpo morto, que na versão original, na hora que você revira o corpo, que é um dos, acho que é da Força Bravo, se eu não me engano, ele só aparece uns corvos, na Director's Cut, o zumbi levanta, entendeu? Então eles fizeram algumas diferencinhas e também mudaram algumas trilhas sonoras também. Nessa parte também do Director's Cut. É
o corte do Shinji. Jeito que o Shinji queria. Depois eles, a Capcom cortou lá, mas o Shinji conseguiu o que ele queria.
Ah, e também eu vi um modo que você tava falando do remake, né? Tem um modo que era pra entrar no Resident Evil original, mas eles colocaram nesse remake. Eu esqueci o nome do modo. Que, por exemplo, se você. Os baús não são interligados nesse modo, tá ligado? Então tudo que você coloca num baú, por exemplo, na ala leste, você guardou lá, ele vai ficar ali. Ele não vai, por exemplo, aí tem um outro na ala oeste, ele não é interligado. Então isso é. Se eu não me engano, acho que é modo sobrevivência real, eu não lembro. Alguma coisa assim, sabe? Que aí ele faz, tipo, essa jogada de. Cada baú é único ali, sabe? Se você quiser pegar alguma coisa daquele baú que você deixou lá, você vai ter que voltar naquele baú. Ele não é interligado no jogo, né, inteiro. Então, esse modo ia entrar nesse Resident, mas só que acabaram não colocando e colocaram nesse remake.
Tá certo. Shinji não tem dó de ninguém, não, filho. Se você quer fechar, você que aguente.
Pensou, mano? Você tem que ficar andando e vai e volta do baú, mano. O bagulho ia ser louco.
É o bom e velho Get Good. Se vira, meu irmão. Não dá teus pulos. Não conseguiu? Desliga. Vai pro Skyrim.
É bem bom, isso mesmo.
Bom, o negócio é o seguinte: vamos falar as notas. Vamos entregar todos os nossos pareceres. O que a gente acha, o que a gente não acha. Senhor Wesley, suas notas para Resident Evil Biohazard.
Eu. Bom, Resident Evil 1, primeirão, né? Eu falei que ele é um clássico máximo, mas por causa disso mesmo. Tipo, ele foi aquele que introduziu, ou tipo, que fez mais, acho que sucesso mesmo, assim. Que tem aquela base de tudo, que acabou mostrando como se faz também um jogo de terror e tudo. Pela sua qualidade também, de tudo, né? No molde inteiro da obra dele, né? Desse primeiro. Ele tem. É legal, acho que dar uma ressaltada. Você tem os dois personagens, né? Pra você escolher, que é a Jill ou o Chris. Se eu não me engano, acho que com a Jill é um pouco mais fácil de você jogar. Com o Chris é como se fosse um modo, sabe? Tipo, com o Chris é o modo difícil e com a Jill é o modo fácil. Na primeira versão, né? Porque ele não tinha dificuldade, né? Você não escolhia a dificuldade, só veio depois no Director's Cut. E cara, ele tem muita base nesses filmes de investigação, que nem o Chesco falou, é totalmente investigação, policial e tudo, envolvido com o terror ali, né, que é o... Ele não é que nem esse terror que é o Silent Hills, né, que é aquele terror psicológico mesmo, ele abusa muito mais dos jumpscare, ou dessa parte da sobrevivência mesmo, do survival horror, de você ter poucas armas, munição escassa e tudo... E ele tem esse negócio do ir e vir, né? Você pegar alguma coisa, tá tudo normalmente trancado, você acha uma chave, você tem que explorar, tipo, eu esqueci onde que abre, aí você tem que ver e tudo, fazer os puzzles e tal. A interação que ele tem também com o ambiente e tudo, o level design dele é fantástico, tipo, você acaba lembrando todos os lugares, sabe, meio que intuitivo, só que também... tem lugares que você acaba esquecendo que eles são propositalmente iguais, pra dar aquela coisa de você estar num labirinto ali, naquela mansão, né? Então ele tem muito essa coisa do investigativo, de você ir atrás, você traz, leve atrás de item e tudo. A dificuldade dele também, às vezes, ela tá mais na dificuldade de você ter, que é obviamente isso, que é pra ser o jogo, de você ter pouca munição escassa, e você também usar com inteligência isso. Porque tem, tipo, normalmente você vê um zumbi e você quer matar, mas, tipo, nesse jogo é bom você saber qual zumbi você é melhor você matar, se às vezes é melhor você só correr, né? E você acaba aprendendo isso jogando no decorrer do jogo e tudo. Eu acredito que pra ele é aquele tipo de jogo que você jogou uma vez, você não vai ficar revisitando e jogando várias vezes, tanto por causa disso que ele é muito focado nos puzzles, e também nessa parte da limitação de itens e tudo. Então você acaba jogando uma primeira vez, é uma coisa. Você joga a segunda, você já meio que sabe onde estão os inimigos, o que tem que fazer, tudo. Fica muito, tipo, cai pelo um terço o tempo que você jogou a primeira vez, entendeu? Então essa parte do replay dele também é meio... é escasso, né? Não tem como negar isso. É legal porque, tipo, tem dois personagens, né? Se você quiser jogar primeiro com a Jill e depois com o Chris. Então ele tem essa vantagem também, porque muda a história, né? Tem as percepções dos dois ângulos e tudo que tá acontecendo, que muda, né, algumas coisas. Parte gráfica é esse negócio que é estático, então ele meio que envelhece bem, até o 3D dele é bom, é bem feito, é tudo bonitinho. Música também, tenho que falar, é muito boa. A gameplay, ela é limitada propositalmente, né, pra dar aquela dificuldade e tudo. Ele foi um pouco desenvolvido depois nos próximos jogos, tanto que teve uma parte que eu tava jogando, o Gordo até, eu perguntei pra ele, ele não tem aquele bagulho de você tá andando e ela vira de uma vez, né? Que se eu não me engano, acho que no terceiro jogo a Jill faz isso. Você tá andando reto, aí tem um botão que ela meio que vira de costas pra você correr. Nesse não, você tem que fazer todo aquele percurso de girar o personagem inteiro pra você correr e tudo. Então ele tem algumas limitações nesse sentido, né? Mas é justificável pra dar mais aquela imersão e dificuldade no jogo. Cara, pra mim eu acho que não é. Eu, que nem eu falei, eu acho que ele é um clássico máximo. Silent Hills pra mim é melhor, mas eu reconheço que pra mim ele é o que mostrou que é ser um jogo de terror pra todo mundo, assim, pra maioria. Então eu vou dar um 9 pra ele.
Tá aí, entregue, nota 9 do Sr. Wesley. 9999. Senhor Francesco, fale tudo, não esconde nada.
Então, cara, Resident Evil é uma franquia muito foda, né? Ele começou desde esse primeiro aí e tal, que começou, que no Gordo falou, a cinemática do começo, ela te dá, nossa, que merda, né? E depois aparece um jogo muito bom. Mas também dá um carisma, sabe? Eu gosto. O Chris com aquele cabelão pra cima, parecendo o Duke Nukem. É muito engraçado, cara. Mas tirando essa parte, o jogo também, ele é muito bom, cara, assim. E tudo que a gente já falou já dele, já questão de jogabilidade, exploração. E eu discordo um pouquinho na questão de replay, fator de replay. Eu acho que ele tem um fator de replay até bom, cara. Porque você joga ele e você não vai em certos lugares, porque você não conhece o lugar. Você tem medo, você tem falta de recurso. Quando você joga de novo, você consegue explorar novos lugares. Explorando esses novos lugares, você consegue também ver outras perspectivas e tal. Eu acho que ele tem até um fator de replay bacana. Porque é um jogo bom, cara. Todo jogo pra mim que é bom, cara, ele tem um fator de replay bacana. Mas isso deve ser pra mim, né? Porque eu já joguei umas 2-3 vezes esse jogo. E eu sou difícil de jogar o mesmo jogo, hein, cara? É bem difícil, eu tenho que gostar bastante. Porque também, eu acho que também o critério de os detalhes, né? Tem muito detalhe nas informações, eu ia falar castelo, nas informações da mansão, tal, o que tá acontecendo, o jogo não te dá tudo de graça, sabe? É bem legal, cara. E a questão da limitação, a gente pode falar, beleza, é limitado, tal, e até difícil de empurrar as coisas no primeiro. Mas você tem os remake, cara. Então, o jogo é tão foda que não tem como você dar uma, menosprezar essa questão, porque você consegue jogar em outros lugares com a história melhorada e tal. Se a gente fosse só falar do primeiro, do PlayStation 1, tudo bem, poderia até dar outra nota. Mas como é um jogo que consegue se reinventar, consegue se sair de novo, treinando até umas diferenças da história e consegue marcar ainda, consegue ser um jogo bom, pra mim é 10, cara. Eu gosto muito desse jogo, jogo ele bastante. E cada pedacinho dele, cara, desde o ambiente, tudo, cara, é bem bacana de jogar. E não tem nota menor. Pra mim é 10.
Tá aí. 10. Maximum Note. 9. 10. Eita porra, ele tá só no topo. Bom, antes as pessoas. Tá legal. Eu vou fazer minhas críticas. A abertura eu não vou contar. Ela não faz parte. É que nem o Dias falou, ele é horrível, mas faz parte do negócio, tem o seu esquema. Por mim, não tirava nem do remake, cara. Deixava a abertura lá do jeitinho que tava. Ela faz parte do esquema. Tipo, alguns puzzles, por exemplo, como o do quadro, é ridiculamente difícil. Ele é realmente difícil. Muita gente desistiu do jogo ali, muita gente travou. Então, isso demonstra um pouquinho de problema no level design. Mas E com mais algumas outras coisas, assim. Algumas coisas são muito bem fáceis de se ver, outras coisas não. Mas tá ali. O resto tá bem entregue. Você começa num salão grande, você tem que se espalhar, o mapa ele se espalha mais ou menos como uma aranha, você pode ir pra frente, pros dois lados, você vê onde tá trancado, você arranja a chave, depois você vai lá, destranca e vai continuando o jogo. As partes que me atraem muito é o fato de ser um survival horror, é escasso tudo que tá ali, e você tem que saber pensar, isso pra mim é essencial pro jogo ser um survival horror e ser divertido pra mim. Porque eu não gosto de jogo de ação desenfreada, tem muito jogo que é assim, normalmente é dado como genial, mas eu não gosto, e por causa dessa disparidade. E Resident Evil tem uma trilha sonora muito boa, os efeitos sonoros muito bons, tirando do tiro, o tiro parece uma chinelada na madeira, assim, sabe? Mas tudo bem, não tem problema, pá, 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 mas tá bom, não tem problema, parece tiro, tá bom. Certas coisas, mano, e olha que é difícil fazer isso, hein? Eu viro a cara, relevo, vou deixar, deixo passar. E outra coisa, meu cachorro ficou puto. E... olha, agora fudeu mesmo. Bom, deixei meus cachorros passar, pronto, agora vai. É assim, cara. Pra mim é muito fácil eu chegar e falar um ranking mais ou menos dos meus Resident Evil, porque ele é decrescente. Pra mim o melhor é de cima pra baixo. Então, pra mim o preferido é um. Sempre deixar bem claro para as pessoas, o meu preferido é o Resident Evil 1. Para mim, o nome Resident Evil é para aquele jogo e para o outro que eu mais gosto. Os dois jogos que eu mais gosto é o 1 e o 7. O 7 também, eu amo aquele jogo, graças a Deus eles voltaram a fazer Survival Horror de verdade. Aí, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um negócio que nunca, você que é amante do 6, você não vai ouvir esse jogo aqui nesse podcast. Eu não vou permitir. Porque ele é horrível. E se eu tiver que falar, você prepara. Prepara o cu, que eu não vou falar nada de bom daquele jogo. Mas tudo bem. Vamos continuar. Talvez um 0, um 1. Pode ser que eu dê pra aquele jogo, mas tudo bem. Agora, o 1, ele tem um survival horror perfeito. Ele é fantástico. E pra não ficar no mais ou menos, eu vou dar 9,5, tá? Pro jogo. Eu não vou dar 10, porque existe Silent Hill, cara. Pra mim, na minha vida, e é impossível você não comparar as duas coisas, mesmo que eles sejam tão diferentes, mesmo eu falando que é totalmente diferente, e só que o Resident Evil tem um pouquinho menos de survival horror do que eu gostaria que tivesse. Eu gostaria que fosse mais escasso, porque da primeira vez que você fecha, a segunda vai embora. A segunda vai que vai. Eu lembro que eu fazia speedruns de Resident Evil, cara. Eu ficava fazendo, tentando bater as horas. Primeiro pra pegar a bazuca com 3 horas, depois eu ia pra 2, depois eu tava fechando com 1h50 e pouco. E aí eu fechava demais o Resident Evil. Era uns poucos.
Só uma coisinha, desculpa te cortar. Você lembra que saiu numa revista? Saiu numa revista do Resident Evil 2, se você fechasse em menos de tantas horas e sem usar a Wiki Real, você liberava o Akuma? Você lembra disso? Ou não?
O Akuma, eu não sei se isso é pro 2. Mas era, eu não lembro.
Então, é pro 2, né? Era o 2. Ou era o 3. Agora eu não lembro.
Que você liberava o Tofu também. Que é aquele cara quadrado. Eu não vou lembrar disso aí. Eu acho que não era, não, mas eu acho que era no 2.
Não, cara. Eu acho que era no 2 ou no 3. Eu falei, era no 2 ou no 3.
Mas tá
um
certo.
Não era, não.
Ainda bem, já pensou o Akuma dando chute de porrada ali no 1 dentro da mansão, ia ser da hora. Tem mod aí. Galera do mod deve ter feito muita coisa já. Bom, tá aí. 9,5 notas. 9, 10, 9,5. Tá aqui. É 9,5, né?
É
9,5.
É 9,5.
Não tem como fazer.
Tá na metade.
9,5. Tá certo. 9, cortadinho. No meio, controle 3, Resident Evil clássico. 9,5, nota altíssima. Nota de jogo lendário. Bom, tá aí. Vamos se despedir da galera aí, fazer um favor, que eu quero dormir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aí e até mais.
Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência. E se você for atrás de um helicóptero, não esqueça de chamar o motorista do helicóptero junto, porque senão ele pode ir embora.
Tá aí, www.controle3.com.br, nosso sitezinho bonitinho, cheio de coisa. Vou até clicar aqui, ó, pra olhar, só pra ver como é que ele tá. Rapaz, bonito, olha que beleza. Carrega rápido, jeitinho que você precisa, ó. Tá lá. Você só coloca ali, controle3.com.br. entrou, tá lá do jeitinho que você quiser. 60 e porrada de episódio, mais de um ano de conteúdo, coisa pra cacete pra você ir lá, clicar, dar-lhe play. Se você não quiser ver no site, não tem problema, você pode chegar lá no Spotify, você pode chegar no seu Deezer, você pode chegar no seu iTunes, você pode chegar no seu YouTube, você pode chegar na Amazon, você pode, onde você quiser, tá lá. Você chega lá, aperta play, escolhe o episódio e se acaba, filho. Aqui é episódio a dar com pau e mais, toda quinta-feira. Aí vai ter mais um episódio, sempre aí na persistência. E na persistência por quê? Porque a gente também precisa da ajuda dos nossos ouvintes. Você que chega aí, ouvinte, está vendo aí o nosso site, você olha pro site, nossa, olha, os caras se esforçam aqui, você chega início, ah, tem um botão aqui, PayPal, olha que beleza. Se você clicar nesse botão aqui, rapaz do céu, você vai dar uma felicidade para esses homens aqui que estão falando com você. Você chega lá, entrega ali, ó, pim, o dinheirinho, se você quiser. O que é PayPal? Porque você coloca o que você quiser. Tá bom ali. O que você quiser entregar pra nós, tá show. Vai ajudar a gente. Que a gente tem domínio pra pagar, a gente tem um site, tem a porra toda. E tamo aí querendo sempre continuar, toda quinta-feira, pra sempre. Pra sempre, até o ano 3057. A gente vai estar fazendo aí toda quinta-feira episódio. Não importa de jeito que for, se for com Ouija, qualquer jeito, a gente vai estar fazendo episódio toda semana pra vocês. Você vai lá, doa uma graninha, a gente fica feliz, piruleta pra lá, piruleta pra cá, e everybody happy. Eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3, boa noite.
Resident Evil.
Nossa.
Fuck.
Resident Evil.
Suck my balls.
Tá porra.
Fazendo assos de.
Fucking pussy.